legal a situação em que se encontra a doutora Rita Marques. Ponto. Daí, não retiro a conclusão que o Governo deva sequer anular ou revogar um despacho de reconhecimento de utilidade turística que resulta de um processo de avaliação administrativa pela entidade competente e que verifica que um determinado estabelecimento preenche as condições para ter utilidade turística. Não é o facto da Secretária de Estado, um ano depois, ter cometido uma ilegalidade que se altera a realidade de facto. Aquele estabelecimento tem utilidade turística. Eu chamo, aliás, a atenção o seguinte: não é o despacho que é ilegal. O que é ilegal é a doutora Rita Marques ter ido trabalhar para a empresa depois de ter feito esse despacho. E, portanto, eu não vou agir nem sobre o despacho, nem sobre a empresa, relativamente a essa matéria. Aquilo que, eventualmente, as entidades competentes poderão fazer é, se houver razão para esse efeito, agir sobre a doutora Rita Marques. Agora, a legalidade do ato, esse não é, nunca ninguém o discutiu até agora. Eu, pelo menos, não conheço nenhum motivo para que se considere ilegal esse ato. A prática desse ato é que tornou ilegal a doutora Rita Marques para a empresa.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu não discuti consigo a legalidade do despacho. Concordo consigo, o despacho na altura não era ilegal e ilegal é o que faz agora a ex-secretária de Estado. Mas o problema é que o facto de existir um impedimento de alguém que está no governo e toma decisões sobre um setor e sobre empresas, ir depois, logo a seguir, trabalhar para essas mesmas empresas, e note-se que não estamos a falar de alguém que retoma o seu percurso profissional, não. Aqui há até uma mudança no percurso profissional da ex-secretária de Estado para ir trabalhar para essa empresa. O que a lei faz é tentar ter a certeza de que quando se toma decisões, não se toma decisões com um toma lá, dá cá depois, com um emprego a algures. E o problema não é saber se o despacho é ilegal, o problema é se ele não deve ser reavaliado à luz do risco de ter sido tomada a decisão, não tendo em conta o interesse público, mas tendo em conta o interesse pessoal. Mas há notícias, eu não verifiquei, o Sr. Primeiro-Ministro poderá dizer-me se é assim ou não, que este grupo económico terá recebido de fundos públicos vários, 30 milhões de euros no tempo de mandato da ex-secretária de Estado, Rita Marques. Ora, todas as decisões que foram tomadas devem hoje ser reavaliadas para sabermos se foi o interesse público que presidiu à decisão ou não. E é isso que lhe pergunto, é se vai ou não reavaliar e se nessa reavaliação não é preciso ou não suspender um benefício que nós não sabemos porque é que foi dado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. O despacho que eu conheço é o despacho do reconhecimento definitivo de utilidade turística. Se a Sra. Deputada diz, bom, vale a pena voltar a ler, rever o processo, para verificar se da leitura do processo resulta alguma suspeição que o Instituto de Turismo fez aquela avaliação em virtude da expectativa que a Secretária de Estado tinha de, um ano depois, poder vir a ser administradora daquele grupo, eu acho que não há problema nenhum em fazermos essa revisão. A pergunta era se vamos revogar esse espaço. Não há problema nenhum em fazer a reavaliação dessa matéria. Chama a atenção da Sra. Deputada que, se se verificou essa situação, que até agora eu não conheço nenhum indício que se tenha verificado, da existência de um toma lá dá cá, então a matéria configura-se mesmo de outra natureza. E da violação da lei de que estamos a falar não é da lei que temos estado a falar até agora, é de uma outra. E sobre essa outra há entidades competentes. Eu digo-lhe, não tenho nenhum indício dessa matéria e devo-lhe dizer que até acho inverosímil que assim fosse, tendo em conta as circunstâncias que mais ou menos todos conhecemos que levaram à saída da doutora Rita Marques do Governo e que seguramente se tornava bastante imprevisível à data da prolação desse despacho que nestes dias de janeiro de 2022-23 viesse a sair do Governo. Mas, enfim, aí não me meto, não sei, não posso saber. Agora, se a questão que coloca é, vão lá verificar outra vez se aquele estabelecimento merece mesmo utilidade turística. Com certeza, não me custa nada voltar a fazer, a solicitar ao Sr. Ministro da Economia e do Mar, que o novo Secretário de Estado proceda à reavaliação em função da factualidade apurada pelo Instituto de Turismo. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Registro a sua resposta. Diria que o mesmo critério deve ser usado para fundos públicos que, este grupo económico possa ter beneficiado durante este período. Essa é, aliás, a forma de proteger a ética republicana em todo este processo. Sr. Primeiro-Ministro, queria perguntar-lhe uma outra coisa, que é... Vamos falar do que é que, na prática, fazemos hoje sobre a situação das escolas. Ou seja, o que é que se diz a um aluno numa escola no centro de Lisboa que está desde o 11º ano, está desde o primeiro período sem aulas de português? O que é que dizemos a alunos do 2º ciclo que não têm professor de várias disciplinas em Queluz? O que é que dizemos a estes alunos específicos e a estas famílias que estão sem professores há tanto tempo na sua escola? E não estou a falar da greve, estou mesmo a falar da inexistência de professores nestas cadeiras.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Deputada Catarina Martins. Como sabe, nós já vinculámos 14.500 professores que estavam há muitos anos precários. O novo modelo de contratação que está em discussão não visa transferir para os municípios o poder de contratar professores, é uma mentira absoluta. Aquilo que visa é termos um novo modelo que acabe com os professores com a casa às costas durante anos a fio, tornando a carreira mais atrativa, reduzir os quadros de zona pedagógica para que ninguém tenha que se deslocar tantos quilómetros como sendo deslocado até agora, e também flexibilizar a possibilidade dos agrupamentos fazerem contratação quando, por via do concurso, não é possível contratar os professores a tempo piores. É isso que estamos a fazer. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, do BE.
Repare, Sr. Primeiro-Ministro, que eu perguntei-lhe o que é que nós dizemos a quem está sem aulas. E quando o Sr. Primeiro-Ministro fala das intenções passadas ou futuras, não resolve esse problema. E devo dizer mesmo mais, independentemente do que se pense sobre o novo modelo de contratação de professores, há um problema, é que o novo modelo não inventa mais professores e nós precisamos de professores. A verdade é que professores têm em média 45 anos, ganham 1.100 € líquidos, estiveram 15 anos a trabalhar precariamente sem conseguir vincular, não têm tempo de serviço reconhecido, têm bloqueios de acesso a escalão que é igual a congelamento salarial e trabalham em escolas sem condições, com menos profissionais do que precisam e com uma carga burocrática impossível, e pagam do seu bolso as despesas de deslocação, e com o aumento das rendas então a vida está um verdadeiro inferno para estes professores. Sentem-se desvalorizados. Em 2019, o governo deste Primeiro-Ministro decidiu fazer dos professores um alvo de ataque em vez de criar soluções. Na altura ameaçou até com uma crise política, já a querer a maioria absoluta, mas a direita, que não quis a demissão do governo, acabou por recuar, dar a mão a António Costa para que os professores não tivessem o tempo de serviço contado. E chegados aqui, a direita pode ter tido muito medo da crise política. Mas a crise das escolas existe porque se recuou quando era a altura de ter valorizado os professores. E a questão agora é que nós não vamos resolver o problema se os professores continuarem a ser atacados e continuarem efetivamente a ter um cotidiano de impossibilidades na escola pública.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Catarina Martins, há limites para procurar reescrever a história. Em 2018, foi o governo do tal António Costa que descongelou uma carreira que estava há anos congelada. Não foi o governo do tal António Costa que congelou a carreira. Descongelou a carreira. Está a ver? Bom. Desde esse descongelamento até ao dia de hoje, Eu creio que nunca houve um período tão longo da carreira descongelada. E esse descongelamento já teve tradução prática. Pergunto, o que é que tradução prática é que isso teve na vida do professor? Digo-lhe, em 98,5% dos professores já progrediram quando antes não podiam progredir porque tinham carreira congelada. Desses 90% já progrediram mesmo dois escalões. No décimo escalão, como sabe, estava praticamente vazio. Neste momento já tem 16% dos docentes atingiram o último escalão. Nós temos um problema que não é só um problema da carreira estar descongelada. É que todo o processo, e aqui referiu duas coisas, despesas de transporte, custos da habitação, que têm a ver com o modelo de contratação e de vinculação dos professores. Não há nenhuma razão que os professores sejam a única carreira em todo o Estado onde obrigatoriamente, de X em X anos, até haver uma vinculação, os professores têm que se apresentar a concurso. E o modelo que nós queremos introduzir é um modelo em que, primeiro, elimina essa obrigatoriedade de andar a concorrer de X em X anos. As pessoas concorrem se e quando quiserem mudar para outra escola e houver vaga noutra escola. Segundo lugar, combater a precariedade, passando a contar designadamente para a vinculação não só os horários completos, mas o conjunto das horas que foram trabalhadas ao longo de X anos, de forma a converter esse número de horas trabalhadas para efeitos de vinculação contratual e combater essa precariedade. Porque a resposta que verdadeiramente nós temos que dar não é porque é que na escola A falta o professor B. A resposta que nós temos que dar é como é que motivamos hoje novas pessoas a quererem abraçar uma carreira que tem que ser uma carreira que as pessoas sintam como sua e uma carreira atrativa. É esse trabalho que nós temos que fazer.
Muito obrigado.
Mas, senhora deputada, há uma enorme diferença entre falar fazer e depois fazer fazer. E aquilo que nós temos que fazer mesmo é fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado por intervir em nome do PAN. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados, caros membros do Governo. Relativamente ainda aos casos que têm vindo a público e que hoje também têm sido abordados, Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos-lhe dizer que quando se aponta, se identifica um erro, ele deve ser corrigido. E nesse aspecto nós não podíamos concordar mais e nesse sentido a reapreciação do despacho proferido no caso Rita Marques, tendo em conta que o PAN já tinha proposto a revogação do despacho e que fosse reapreciado também as isenções fiscais, os benefícios concedidos à empresa, parece-nos da maior justiça que haja de facto essa reapreciação. Mas não podemos ficar por aqui, porque os vários milhares de euros que têm vindo a público, inclusivamente no caso da indemnização da TAP, devem ter consequências também ao nível da aplicação do Estatuto do Gestor Público a empresas intervencionadas pelo Estado. E há pouco o Sr. Primeiro-Ministro falou na necessidade de haver aqui uma transição do ponto de vista da gestão da empresa, neste caso falando, referindo-me à TAP, mas não disse se está ou não disponível para, de facto, reavaliar a aplicação, rever o Estatuto do Gestor Público, sempre que haja uma intervenção de dinheiros públicos, como foi o caso da TAP, garantindo que, quando tivermos, por exemplo, a conclusão da investigação do IDGF, que não venham a sair mais gestores da TAP com... outra vez a levarem no bolso indemnizações milionárias caso voltem a sair da empresa, porque existe e persiste por resolver este problema. E estas indemnizações, estes valores que temos estado a falar, contrastam com as condições de vida dos portugueses. Nós ainda hoje tivemos aqui à porta os profissionais da cultura a protestarem, temos os professores na rua também a protestarem, tivemos uma notícia que nos dava nota ainda hoje que quem ganha 800 euros vai levar para casa 649 euros limpos, ou seja, menos do que o ordenado mínimo, e por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto, isto é fruto também de uma política que ficou pelo caminho quando estivemos a discutir o Orçamento de Estado, que era a revisão dos escalões do IRS e da taxa de retenção ao valor da inflação. O PS, na altura, não esteve disponível para rever os escalões do IRS. A letra vão impede-nos de fazer isso, a não ser que traga a esta Assembleia da República isso mesmo. E, portanto, eu pergunto-lhe se está ou não disponível para trazer à Assembleia da República esta revisão, a par de outras medidas absolutamente essenciais, como é o caso do cabaz dos bens essenciais. A vizinha Espanha já desceu o IVA dos bens essenciais. Na Alemanha, o Ministro da Agricultura propôs agora mesmo a descida do IVA das frutas e legumes. Os portugueses precisam de soluções, Sr. Primeiro-Ministro, e eu pergunto para quando respostas à altura daquilo que os portugueses precisam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Vamos lá ver o seguinte. Cada vez que uma pessoa... Primeiro vou começar por uma coisa que é impopular dizer, mas que tenho a responsabilidade de dizer. Quando há uma empresa pública,